Giro Esportivo.
No Giro Esportivo de hoje, vamos fazer uma retrospectiva da temporada dos times da capital e o que esperar para 2019. Para isso, vamos conversar com Moura Júnior, narrador e um dos principais nomes do jornalismo esportivo daqui do estado. Olá, Moura, obrigado por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente.
Opa, é um prazer realmente poder participar com vocês. Estamos aí à disposição para poder falar um pouco aí das equipes aqui da capital do estado do Paraná.
Moura, vamos falar agora de Coritiba, né? O ano do Coritiba foi cheio de altos e baixos, na verdade, talvez até mais baixos, infelizmente. Em momentos, parecia que o time seria capaz de subir para a Série A, mas isso não aconteceu. A montagem do elenco foi um dos principais problemas?
O presidente novo entrou com planejamento, o Samir Amor entrou com planejamento de que a coisa seria diferente, ele veio com o discurso, mas o erro já estava no início, na montagem do elenco e principalmente com o discurso de campanha de que os jogadores da base seriam utilizados, mas eles não poderiam atuar sozinhos. E aí ele acabou colocando, né, o Sandro Forza, que vinha como técnico da base. Bom, ele conhece a base, mas ele não vai trabalhar com 25, 30, 35 jogadores da base. Ele vai trabalhar com 6, 7, 8 jogadores. E o restante são jogadores experientes. Né? Dava para notar nas entrevistas que ele não tinha controle nenhum sobre o elenco. Isso prejudicou muito o Coritiba no início. O início da caminhada do Coritiba acabou sendo prejudicado. Então, todo aquele planejamento que foi feito para o Campeonato Brasileiro da Série B caiu por terra. O Coritiba acabou trocando de técnico 4 vezes, né, durante toda a competição.
Você chegou a comentar a situação do Sandro Forner e as 4 trocas de técnico, né? Então, passaram ainda Eduardo Batista, Tcheco e Argel Fux, que é o atual comandante. Essa dança das cadeiras foi prejudicial para a sequência do clube na Série B?
Quando você erra no início, para você ter uma retomada, se torna difícil, né? O que eles fizeram? Mandaram o Sandro embora, veio a questão do Eduardo Batista, que chegou com uma política diferente, o Tcheco para tapar um buraco ali, teoricamente tinha linguagem, né, da boleirada, era para dar certo, acabou não dando certo. E depois o Argel chegou, colocou a casa em ordem, mas veio também com aquele discurso, né? Não tem muito o que brigar, o que é natural. Os erros aconteceram no início e prejudicaram o andamento e a caminhada do Coritiba.
E todos esses erros, né, eles afetaram o desempenho do Coritiba e isso gerou um clima de instabilidade para o presidente, né, o Samir Amor, e quase resultou numa assembleia para destituição dele do cargo. Esses problemas na política, né, ainda mais com um presidente tão novo, afeta o desempenho do time dentro do campo?
Eu penso assim, porque eu acho que você tem que saber separar. Um jogador, o cara está ali, ele é registrado, ele tem o salário dele, independente se o presidente é o Pedro, o João, o salário dele, alguém vai pagar. Não, o problema é da diretoria, não é do elenco que está dentro de campo durante os 90 minutos. Então, para ser um presidente de um clube, vai porque quer. Então, todo presidente de clube sabe que é uma missão difícil, dirigir um clube, uma empresa, enfim, seja o que for, não é fácil. Agora, dentro, o cara tem que estar preparado. Ele sabe que ele vai enfrentar dificuldades. Né? E ele sabia que ele pegou um elenco já inchado e um elenco caro, caríssimo. Então, erros aconteceram nas contratações, na administração e que acabaram repercutindo na próxima campanha que o Coritiba fez.
E todo esse cenário que a gente está desenhando aqui resultou no afastamento da torcida, né? O Coritiba registrou uma média de apenas 5.400 torcedores por jogo. É a pior em 24 anos do clube.
Se você quer a torcida ela tem a liberdade de fazer o que ela quer. Tirando a violência, ela tem o direito de se manifestar. Então chegou o momento que eu vou lá para passar nervoso, não vou. Vou para gastar meu dinheiro, não vou. O time não está bem, mais ou menos assim. Os caras que se virem, que resolvem o problema, que chegou um tempo, já sabia que não ia conseguir subir mesmo. Então, torcedor, vou resumir aqui, né, tem de brincadeira. Torcedor deu uma economizada. Falei, pô, vamos economizar para o ano que vem, vamos ver o que vai acontecer ano que vem.
Para o elenco, então, do ano que vem, já continuando em 2019, que tipo de jogador o Coritiba deve dar prioridade na hora de reforçar a equipe? O que, que ele precisa?
Hoje, o Coritiba deveria utilizar, sim, claro, tem lá 2, 3 jogadores da base que pode subir, mas principalmente trabalhar com produtividade. O Palmeiras deu um exemplo, ele trabalhou com produtividade. O cara chegava para assinar um contrato, ele queria ganhar 100 mil. Né? Então, mais ou menos assim, cara, eu vou te pagar 50. Os outros 50 você vai ganhando e trabalhando comigo que eu digo, né, com o time, beleza? Tem que ter produtividade, não é jogar só com o nome não vale mais. Muitos vieram para o Curitiba jogando apenas pelo nome, não jogaram. Hoje deveria ter uma política diferente, né? De trabalhar a produtividade, que é vir e venha. Então, se o Curitiba não vir com esse pensamento, ele vai ter complicações durante o ano.
Esse foi o Moura Júnior comentando com a gente o futebol aqui da capital paranaense. Muito obrigado pela conversa, Moura.
Cara, eu que agradeço e espero poder ter colaborado um pouquinho. Estamos à disposição aí também em 2019. Grande abraço, fiquem todos com Deus aí.